Boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo. Permitam-me que cumprimento muito especialmente o Sr. D. Manuel Clemente. É uma honra, obviamente, e um privilégio e uma relativa surpresa a sua presença hoje aqui junto de nós. E cumprimentar aqui o João Taborda Gama. João, boa noite.
Boa noite.
A dado passo do seu currículo, que você me mandou, a meu pedido, pode ler-se o seguinte: batizou-se em maio de 2005. Você quis, portanto, que o batismo figurasse na sua carta de apresentação. Não estamos
para este
muito
efeito.
Habituados para este efeito. Para este efeito, com certeza que para este efeito. Mas, de qualquer maneira, estava a sinalizar-me qualquer coisa.
Sim, eu... Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelo convite. Aceitei o convite com gosto quando me o fez, porque, como ouvi esta semana por acaso, uma pessoa com quem almocei, disse que tinha uma tendência, eu também tenho, em aceitar três tipos de convite: aqueles que lhe vão dar muito gozo, aqueles que lhe vão dar muito dinheiro, ou aqueles que são para dali a muito tempo. E este foi um desses casos. A Maria João apanhou-me a passear, vinha a pé para casa, a passear ali ao pé do Jardim do Arco do Cego, cheio de jovens, felizes, estava sol, era em setembro, e disse logo sim, dezembro era uma eternidade à frente.
Mas também há aí um bocadinho de gosto, ou não, pelo tema?
Não, sim, naquela altura sim, também, mas pelo tema sim, mas pelo vir aqui falar, só depois é que a pessoa começa a racionalizar um bocadinho. E sinaliza isso no meu currículo, porque talvez fosse isso que me distinguisse das outras pessoas, ou que fizesse talvez a diferença, não com certeza aos meus conhecimentos teológicos ou outros, porque uns não têm e os outros não interessam à audiência, e portanto sinaliza isso talvez tentando que começasse por aí, que ficássemos por aí para não correr mal, e não sabia que a audiência ia ser tão distinta.
A solidão não vem no currículo, ao contrário do batismo, mas sem eu querer ser desnecessariamente indiscreta, direi que tem que ter havido aí alguma solidão, no sentido em que você é filho único, não havia camas dos irmãos no seu quarto de dormir, refletia uma só voz, brincava sozinho, apesar de no seu bairro brincar com os seus amigos na rua, eu sei isso, mas brincava sozinho, ou em casa pelo menos brincava sozinho, estudava sozinho, pesou?
Não lhe sei responder assim diretamente, porque essa ideia não é... Nós éramos vizinhos.
Exatamente.
Mas em zonas diferentes do Lumiar, mas vizinhos. Eu sou filho único, tenho uma família pequena, a minha mãe tem um irmão, o meu pai não tem irmãos, portanto tenho poucos primos. E sempre tive uma vida mais silenciosa, pelo menos do que aquela que vejo hoje em minha casa, ou seja, onde a reflexão é possível, coisa que em minha casa é mais difícil hoje em dia com 6 crianças. Mas não sei se posso falar em solidão, mas sim, tive, digamos, essas condições, mas sempre tive muitos amigos, sempre brinquei muito fora de casa, tive pouco tempo em casa. Não sei até que ponto é que essa solidão, ou essa, digamos, ausência de pessoas, que é diferente de solidão,
exatamente,
pode ter dado lugar àquilo que veio a acontecer. Sei, porque não foi aí, foi mais tarde. Ou seja, eu quando começo, eu tenho poucas lembranças de reflexões sobre a existência de Deus ou da Igreja, numa altura da minha infância. Aliás, as que tenho, se tenho uma boa e uma má, eu não fui batizado, nasci em 77, não fui batizado, e fui...
Em sua casa não se falava de Deus, nem se...
Não, era uma atitude neutra. Ou seja, nem em ti, nem para homem, era uma atitude neutra, mas os meus pais fizeram alguns esforços, e uma das minhas más memórias vem disso. Eu fui inscrito na catequese, e fui expulso da catequese com o meu primo ao fim de umas semanas, porque tínhamos uma versão da Ave Maria, que eu não posso contar aqui porque está a ser gravado por várias razões, mas que não era muito, não seguia o cânon da oração, e fomos expulsos à vassourada da catequese. E a catequista disse à minha mãe: bom, se eles não estão interessados, se calhar não devem estar aqui. E depois eu deixei de ir à catequese. Portanto, é uma primeira lembrança que eu tenho. E depois tenho uma lembrança melhor de que eu não tinha religião e moral na escola. E houve um ano que a religião e moral, andei sempre em escolas públicas, houve um ano em que a aula de religião, a religião e moral já não sei o nome, não era no fim. E, portanto, eu tinha que estar na sala de aula enquanto corria a aula de religião e moral. E a professora era uma pessoa muito, muito cativante, muito simpática, muito especial. E, portanto, foi a primeira vez que eu refleti isto. Se calhar não é uma estupidez tão grande como parece, mas também foi algo que me passou rapidamente. E passei o resto da infância e da adolescência sem grandes preocupações com este tema, e, aliás, sem grandes preocupações com outros temas. Não tive uma adolescência ou uma infância muito conturbada.
Mas sabe porque é que eu falava da solidão? Diga. Porque, para lhe perguntar se... O hábito da solidão ou o hábito da diferença, se quiser, do filho único para os outros seus amigos, para o grupo dos seus amigos, de colegas de escola, etc., amigos da rua, se esse hábito deu-lhe endurance e osso para o caminho que você veio a fazer a seguir na busca de Deus, que forçosamente presumo que possa ter sido também um pouco solitário. Ou também solitário?
É possível, pelo menos não aquilo que foi a minha convivência até finais da universidade, até meados da universidade, foi uma convivência social e um grupo de amigos que tinha poucas ligações à igreja. Poucas ligações, havia muito poucos que iam à missa, os que iam contrariados e só até ao ponto em que conseguiram deixar de ir à missa.
E poucas interrogações também.
Sim, poucas interrogações. Não era um tema, era um grupo também não era muito intelectualizado, as interrogações surgem em meios mais intelectualizados. E, portanto, era um grupo onde as coisas eram vividas normalmente sem esse problema. Mas também não havia, digamos, maus exemplos. Também não fui exposto a maus exemplos. Havia ali no bairro, São João de Brito, ironicamente, que era assim visto como, digamos, um conjunto de elite social, que era um alvo a atacar no carnaval com ovos, etc., mas era mais uma ideia do que uma realidade. Tinha umas miúdas giras que também amenizava a questão social, mas era, ou seja, era uma ideia mais do que uma realidade. E, portanto, não, isso não existiu, mas também não existiram exemplos contrários ou exemplos de discussão. Ou seja, foi um crescimento nesse aspecto muito, como é que se diz, nos laboratórios, muito estéril, muito pouco, com poucos contactos.
Pouco fecundo, sim.
E, portanto, isso é positivo, ou seja, é positivo porque não gerou nenhuma semente, nem para bem,
mas
nem para mal.
Mas como é que se sabe que Deus nos desinquieta? Como é que você soube que tinha que partir à procura dele? Como foi?
Sim. Como é que se sabe? Olha, não sei responder. No meu caso, o que é que aconteceu? Sei o que é que aconteceu. Aconteceu que eu, a partir de uma certa altura da minha vida, dei por mim a ler a Bíblia. Tinha uma Bíblia em casa, uma Bíblia em inglês, minha.
E um dia...
E comecei a ler. Não sei se comecei a ler. Não me apareceu Jesus Cristo de Cascola do Sporting, nem uma luz, nem um trovão, nem vozes. Não, comecei a ler a Bíblia. Esse é o primeiro sinal que eu tenho. Comecei a ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia e comecei a ser interpelado, utilizando um léxico mais, digamos, mais atual para mim, mas interpelado pelo que lá estava. Não designava assim, mas comecei aquela frase do Kierkegaard que diz que devemos ler a Bíblia e aquilo que lá está somos nós, e está a falar para nós, e isso és tu. E era um bocadinho isso que acontecia. Havia partes que eu não percebia, havia partes que eu percebia, que comecei a perceber, E continuei nisso. E acho que há uma fase que é uma...
Que idade é que tinha?
Devia ser... Isto começa a acontecer progressivamente a partir do meio da faculdade, 21, 22, 22, 23, por aí. E comecei a ler. Sem nenhum objetivo, que eu tivesse consciência, naturalmente, sem nenhum... Comecei a ler a Bíblia e depois... Aquilo que eu lia na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, começou a fazer cada vez mais sentido. As parábolas, os desafios de Jesus. Depois acho que daí terei passado, não sei se muito tempo depois, se ao mesmo tempo já não me recordo, para começar a aprofundar a minha parte cultural e histórica, que era muito... muito, muito
rudimentar.
Muito rudimentar, sim. Era muito rudimentar sobre a questão. E aí comecei também, há uma altura em que percebo que me começo a interessar também pela pessoa histórica e política de Jesus, além do resto. Mas não foi a primeira coisa, nem fui
mas
à procura
disso.
Mas
você disse aí, antes de prosseguirmos, disse aí uma coisa interessante que é, começou a fazer sentido. Eu gostava que parasse aí um pouco o que é que é, eu posso perceber, mas o que interessa-me é o que é para si, o que é que fez particularmente sentido, o que é que o fez prosseguir nesse...
Não consigo verbalizar nem explicar. Ou seja, as coisas que eu lia, é como quando... por exemplo, eu tenho muito pouca paciência com livros e rapidamente largo um livro. E aquele livro continuava a lê-lo. Não era de fio a pavio, mas continuava a ler, a voltar a passagens, a memorizar algumas passagens. E as coisas faziam sentido no sentido que havia um processo cognitivo e emocional que me fazia querer ler mais. Quando um romance é bom, quando...
Claro, ou seja, o filme é bom...
Sim, é isso, uma pessoa é interessante, não é? É a mesma coisa. E às tantas, esse processo interior é um processo que começa por ser pouco racional, ou seja, que não é racionalizado, e às tantas começa a ser racionalizado. Isto são coisas que eu estou a dizer porque estive a pensar o que é que vinha aqui dizer hoje, portanto também me obrigou a refletir um bocadinho sobre isto e também agradeço por isso. E começa a ser um bocadinho irracionalizado, ou seja, é quando nós, quando começamos a gostar de alguém, há um momento em que temos que racionalizar. Isto não...
Então, mas isso não é a desinquietação de Deus? É. Quando uma coisa passa a ser.
É, mas temos que racionalizar e tomar uma decisão. Sim. A partir daí, não é?
Mas, exatamente, Deus desinquietou tanto que você tomou uma decisão.
É, exatamente, e nesse caso tomei uma decisão de começar a exteriorizar uma coisa que é interna. E neste caso encontrei uma pessoa.
Você contou uma vez que encontrou uma pessoa.
Sim, há sempre uma pessoa nas histórias.
Há sempre uma pessoa. Exatamente. Não, mas é que a frase que você disse a alguém que me reportou era uma frase muito bonita que era a igreja acolhe-te. Posso estar enganada, mas você dirá a igreja acolher-te-á como tu és. Portanto, havia ali um anúncio. Ou uma promessa de acolhimento. Foi assim que eu li essa frase.
Sim, é verdade. Ou seja, quando eu encontrei uma pessoa que era bastante, que era e é bastante ligada à igreja e bastante conhecedora, eu tinha várias questões, mas acho que no fundo era essa a questão que eu tinha. Ou seja, tinha questões de conhecimento, de interpretação, de coerência dos textos na minha cabeça, incoerência, as dúvidas normais. Mas, no fundo, a dúvida que estava por trás disso é: eu não conheço a Igreja, será que a Igreja tem um lugar para mim? Será que Deus tem um lugar para mim? Será que a Igreja tem um lugar para mim?
A Igreja ou Deus?
É que as coisas funcionam um bocadinho ao mesmo tempo, porque há uma altura em que, no meu caso, há outras pessoas que eu, por relatos, que leio que não é assim, mas que no meu caso, eu muito cedo no meu processo de conversão, percebi que a conversão não ia ser apenas um processo, não era completa se fosse um processo interno e na minha cabeça e na minha relação própria com Deus.
Individual.
Sim, isso não...
Tinha que ter o amparo da comunidade.
Eu rapidamente percebi que isso para mim seria incompleto, e hoje acho que é incompleto para quem quer que seja, mas na altura não era assim que eu formulava isso, mas pensei, isto não vai ser completo e eu tenho que falar com alguém. Sem a igreja. O problema é da igreja que eu conheço, se calhar não vai ter lá lugar para mim.
Porquê que achava isso? O que é que você conhecia da igreja?
Nada, não conhecia nada. Mas é normal, não é? Quando nós não conhecemos, achamos que não temos lugar. Não é? Quando eu não conheço uma discoteca, acho que não me deixam entrar. Quando eu não conheço uma universidade, acho que não vou ser admitido. É normal.
Não sei. Está bem, é uma hipótese. Eu queria só, antes de prosseguirmos...
Porque eu era adulto, porque não tinha nenhum conhecimento religioso, porque... Muita da igreja que era exteriorizada não era aquela que me apelava, mas eu pressentia que havia muito mais coisas que eu não conhecia, porque via pessoas em movimentos diferentes, convivências diferentes, ou seja, aquilo que hoje sei que é a universalidade da igreja, mas na altura eu não conhecia, ou não sabia a sua riqueza.
Não sabia, sim.
Mas pressentia, fui à procura.
Tem a noção que esse até ter encontrado que foi... Já me disse que houve uma parte que não foi racionalizada e depois, a partir de um certo momento, foi racionalizado. Mas eu queria saber se foi uma coisa fechada sobre si mesmo ou se você desabafava com os seus amigos, se foi um percurso
não, nunca.
Com saltos e obstáculos, como as corridas de cavalos, se foi uma coisa com luz e sombra, alternadamente, com um pouco de angústia, mas ao mesmo tempo com a vontade de nunca deixar de caminhar, foi isto tudo.
Eu acho que foi um percurso muito sereno, e foi um percurso sereno e se calhar frutífero, precisamente por não falar com amigos. Isso é que várias pessoas, depois de ter falado sobre isso uma vez publicamente, sobre a minha conversão, alguns amigos meus vieram falar comigo. Como é que eu faço, como é que eu não faço? E um conselho que eu dou sempre é nunca falar com amigos, nunca. Isso é o pior erro, não falar com a mulher, não falar com amigos, falar com ninguém, não falar com os pais, falar com ninguém. Mais à frente depois fala-se.
Porque amigos meus dizem, a minha mulher acha que... entre nós e Deus. Não, sozinho.
Não é por
ou
isso. O meu conselho é mais estratégico. Não é por isso. Não devia ser. O problema é que a sociedade, como ela existe, é uma sociedade muito contra a Igreja, muito contra as conversões.
Foi isso.
Claro. Se alguém disser num grupo de amigos que não são católicos que se vai converter, há uma risada geral e depois as pessoas começam a falar outra coisa ou acham que a pessoa está maluca.
E se não começarem a falar de outra coisa?
Começam a falar do preservativo, normalmente.
Pois.
Normalmente é...
do casamento.
O preservativo é sempre a primeira.
As mulheres serem ordenadas, pois,
E por isso, ou seja, eu não estou a dizer que esses temas tenham resposta fácil para toda a gente. Estou só a dizer
claro.
Estrategicamente, podem ser depois abordados depois. Não vale a pena estar Isso é um truque muito bom, é nunca falar com ninguém. Só que depois há uma necessidade também da pessoa... ver um bocadinho mais, não é? O que é que eu fiz? Eu tive esse processo interior, depois encontrei uma pessoa com quem falava, que não me pressionava, que me deixava ter os meus tempos, mas depois...
Mas uma pessoa leiga?
Não, sim, leiga. Sim, mas comprometida.
Sim.
Sim. Sim, a minha primeira introdução, depois não correu bem, depois já posso falar disso. Mas também comecei a ter necessidade... no meu caso, de ir à missa, de ver mais, de conhecer mais.
E fui.
Isso é uma experiência interessante, a pessoa não percebe muito, há sempre o medo de ser apanhado, não é? Uma pessoa explica que está numa missa.
Ser apanhado como?
Numa missa, não é? Não é fácil explicar. Pessoa que não tem ligação, que é de um grupo de amigos que acham que a Igreja é uma coisa do homem das cavernas. Vem algo, pode estar alguém, ou num velório,
hoje,
ou numa missa...
Espera aí, agora...
Hoje não, mas...
Não, deixe-me só dizer isto. Esses mesmos amigos, já voltamos a... Eu não perco o fio do raciocínio. Esses mesmos amigos, hoje, já passaram alguns anos, ainda dizem isso?
Depende. Há uns que se converteram, há outros que aceitam... E, por exemplo, tenho um amigo, que é muito meu amigo, que no outro dia, há pouco tempo, me disse que sabe que vai haver um dia que eu vou dizer que isto é tudo mentira, que era uma partida que eu andei a pregar, que ele conhece-me há muito tempo e que não é possível. E como eu gosto de pregar partidas, um dia vou dizer, pá, andei a vizinha, não.
Exatamente.
Ele acha isso profundamente. E este meu amigo foi acólito.
Ai, foi acólito.
Foi acólito. Acho que o problema foi esse. Não correu bem.
Há uma coisa que é muito interessante... No seu percurso, e vamos continuar a falar dele, é que Deus não lhe foi contado em criança pelos seus pais, não lhe foi imposto num colégio religioso, não lhe foi oferecido por um padrinho ou uma madrinha, foi você que partiu de uma decisão sua e de uma vontade sua. Por exemplo, isto entre nós os dois cria aqui já um abismo de diferença, porque o meu Deus, aquele em que eu acredito, há 70 anos, estava lá, estava na minha casa, sentado na nossa sala, quase como eu abrir uma torneira e sair água. Portanto, eu gostava que a gente parasse um bocadinho nesta diferença. Você teve que ir ter, que, ou teve, porque ele o desinquietou, ou foi ter com ele? Foi.
Isso é uma pergunta muito difícil, mas...
Ainda bem, então.
Eu sinto que fui ter com ele, mas se nós acreditarmos em Deus que sabe tudo e que vai ao nosso encontro, ele é que foi ter comigo, não é?
Sim, exatamente. Portanto, isso é... Está bem.
Mas eu, há um momento em que eu sinto que sou eu que estou claro. À procura. E isso é uma fase, eu senti e sinto por vezes na minha vida que isso é um movimento espiritual e é algo muito importante. Mas também é importante ultrapassar isso e perceber que Deus me encontra e preocupar mais em onde é que Deus me encontra do que onde é que eu vou encontrar Deus. Isso é uma ideia que não é minha, que eu li no Henry Nouwen, num livro, já não sei, num livro dele, e que faz muito sentido para mim. Mas nessa fase eu claramente achava que tinha o domínio do processo. Só assim é que foi possível,
claro,
também.
Claro.
Deus é esperto.
Exatamente. Você achava que tinha o domínio do processo.
Sim, durante um...
Percebeu que não tinha.
Até perceber que não tinha e não me importar com isso. Ou seja, na minha conversão há uma fase que é a fase mais libertadora e que é a fase talvez de verdadeira conversão, em que há uma desracionalização. Por um lado do processo de conversão, mas também um movimento de desracionalização, de perceber que a racionalidade não vai explicar tudo e que era no fundo isso que eu procurava, uma certeza de que não vai ser a racionalidade, não vão ser os livros, não vai ser a minha inteligência que me vai explicar tudo. E que essa não explicação não é obscurantista, mas é iluminadora e libertadora. E é esse momento em que no meu caso, e se calhar será assim em todos, não faço ideia, em que nós sentimos a verdadeira conversão a operar, ou seja, em que eu estou verdadeiramente a acreditar numa nova verdade. E a partir daí tudo muda. E é irreversível e a pessoa deixa-se ir. E, portanto, já não é a questão de se eu estou à procura ou se Deus está à procura, porque eu já passei para o outro lado.
E esse tudo muda traduziu-se em quê? Foi o quê?
Traduziu-se em quê?
Foi uma revolução.
Foi uma revolução e foi uma nova solidão, porque há um momento... em que, utilizando terminologia utilizada a outro propósito, mas há um momento em que eu saio do armário, mas que preciso entrar na sala, não é?
Claro,
e ninguém, na sala ninguém me conhece.
Claro.
Não é?
Estão
lá as pessoas e ninguém me conhece. E é preciso aí encontrar um espaço, um local, é preciso tratar de papelada, ou seja, é preciso batizar-me, ou seja, há um conjunto de coisas que é preciso encontrar um lugar. E aí é que as coisas também, eventualmente, podiam não ter corrido bem, mas correram, mas... Ou seja, é um movimento
é
a três passos, não é? É um movimento
o
interior.
O que é correr bem?
O que é correr bem é aquilo que me era prometido, em sentido mais espiritual e em sentido mais mundano, que a igreja tinha um lugar para mim, que realmente acontece. É a confirmação, porque eu até lá não sabia, falava com uma pessoa, via missas, lia coisas, achava tudo muito giro. Fazia ideia se a igreja tinha mesmo um lugar
e
para mim.
Que lugar é que acha que a igreja tem para si?
Aquilo que eu percebi foram... Que eu percebi na altura e que vou percebendo e que vou... Também sou uma pessoa diferente hoje, com certeza, mas é que a igreja tem... Primeiro tem lugar para toda a gente. Isso é muito importante, não é? Isso é uma ideia muito libertadora e revolucionária. Portanto, se tem lugar para toda a gente, também tem lugar para mim. Perceber isso como ideia é importante. É também importante perceber que é um lugar que corresponde a uma ideia universal de acolhimento de Deus, que nos ama como nós somos. Não é? E isso são duas coisas, que nos ama, em primeiro lugar, que é muito importante, e nos ama com um amor que é melhor do que qualquer amor que nós conhecemos, e o amor que nós conhecemos já é muito bom, e que nos ama como nós somos. Porque também podia amar-nos muito bem se nós fôssemos santos, ou melhor que os santos, claro. Mas não. E isso é uma ideia interessante, é interessante como é que alguém se convence disso, como muitos do que estamos aqui, mas é uma ideia muito forte, não é? E essa ideia depois tem que ser materializada em ações, em lugares. Ou seja, eu encontrei quem me batizasse, quem me iniciasse um percurso de...
Onde é que foi batizado? Em Lisboa?
Fui batizado em Lisboa, entrei num batismo, não direi de massas, mas num batismo coletivo da pastoral, penso que universitária, dos jesuítas.
Mas aí, já, não me lembro se foi aí já, por exemplo, com o seu pai e a sua mãe, era casado já na altura...
Não, vivia em pecado, não. Que era um problema.
Não, exatamente.
Mas, isso era outro problema.
Mas com a sua
sim,
companheira,
sim.
Digamos.
Sim, já está a sanar.
Sim, que tinha uma vivência espiritual.
Tinha interrompido e estava a retomar também, momento.
E, portanto, aí já, nesse batismo com outras pessoas, já houve uma, não direi uma publicitação, que é uma palavra irritante,
sim,
mas uma...
Sim. Mas isso foi em 2005.
Foi em 2005.
Ou seja, estamos a falar 7 ou 8 anos depois de tudo começar.
Sim,
é um processo
de tudo começado. Mas, por exemplo, você foi, estudou Direito, é mestre em Direito, esteve na América como um investigador em duas universidades americanas.
Mas
em
foi
Nova
antes
York,
disso,
e em Washington. Não, é que eu queria fazer um paralelo entre o percurso espiritual que o conduziu à certeza que habita hoje o seu coração, e ao mesmo tempo com o seu percurso profissional. A América apanha-o em que fase do...
Não, já plenamente.
Já plenamente,
convertido.
Sim.
Eu penso que há uma ligação, há alguma ligação, a ligação que eu encontro é também uma ligação de quem estuda direito a fundo e quem dentro do direito tem um certo posicionamento filosófico, também há vários, perceber a falibilidade das leis, a falibilidade do julgamento humano, a incompletude das leis, a relatividade das leis. E isso também foi um bocadinho um desabar de uma certeza que eu, ingenuamente se calhar, mas achei que ia encontrar no curso de Direito. Eu quis estudar Direito, eu queria ter estudado Economia, depois quis ter estudado Cinema, os meus pais não deixaram estudar Cinema, então fui estudar Direito, gostei muito, mas se calhar convenci-me que o Direito me ia dar um conjunto de ferramentas e de resolução de problemas com uma infalibilidade maior do que aquela que eu encontrei e que hoje, digamos, seria óbvio, mas também nunca tinha pensado muito nisso. E também é nesse momento em que eu percebo a falibilidade do julgamento humano e da justiça humana que me atrai muito a ideia de uma outra justiça. E da questão dos...
Estava a acabar o curso, por exemplo.
Estava a acabar o curso, era na reta final do curso e no início da minha profissão de advogado. Isso, há aí uma ligação clara, isso não tenho, hoje não tenho a menor dúvida. Na altura não era claro, mas hoje isso é absolutamente claro.
E você disse há pouco que Deus sabe onde me encontrar. Onde é que Deus o encontra?
A espiritualidade que eu vivo mais, que é a espiritualidade inesiana, faz muito, põe muita tónica, como outras, mas esta põe de modo mais, digamos, se calhar mais carismático, põe muita tónica no Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. No Deus do cotidiano, Deus do dia-a-dia, que é reforçado por uma vivência diária, em teoria, do exame de consciência e do discernimento na tomada de decisão. E, portanto, na minha vivência, Deus é, eu tento que seja, algo do dia-a-dia, do cotidiano. Com maior ou menor sucesso, é bem entendido, mas o objetivo
mas
é esse.
Mas a caminhada é isso, é cair e levantar-se.
Sim.
Não podemos aspirar ao sucesso.
Não, como eu sei que está a ser gravado, não quero que isto pareça arrogante, é melhor dizer do que não dizer. Descontextualizar tudo,
não,
parece
não se preocupe
ridículo.
Com a gravação. Mas dessa experiência da América é muito interessante, e eu também calculei que temporalmente ela equivalesse a uma já maturação sua de todo esse percurso, porque você fez voluntariado em Nova Iorque, por exemplo.
Sim.
E é muito interessante pensar numa cidade tão interpelativa, tão sedutora, tão interessante, e uma pessoa que já de si, com uma tarefa académica pesada, encontra na Igreja de São Francisco Xavier um porto de abrigo para fazer voluntariado.
Sim, eu vivi em Nova Iorque durante o ano de 2010 e já tinha filhos. Dois ou três, três e o quarto estava a caminho. E nessa altura, espiritualmente, essa vivência foi muito importante. Primeiro, como eu acho que são todas as experiências em que nós somos deslocados do nosso contexto.
Claro,
na América
claro.
Ninguém sabe quem é que eu sou,
claro.
Quem é que eu era. Claro. E portanto, isso, digamos...
Dá umas asas.
Sim, dá umas asas, mas coloca dúvidas, ou seja, não é só
não,
coisas
também,
boas, dá umas
mas
asas,
não,
mas também dá umas pancadas. Não é? E, portanto, foi uma experiência muito importante desse ponto de vista. E espiritualmente, a paróquia, que era a paróquia numa das primeiras casas onde eu vivi, era em Chelsea, era a paróquia de São Francisco Xavier, uma paróquia jesuíta, onde eu fiz voluntariado, mas, ou seja, fiz voluntariado ao domingo de manhã numa
que
cozinha.
Era o quê? Constava de quê?
Constava a preparar alimentos para 1000 refeições que eram servidas todos os domingos. Eu já tinha feito cá voluntariado na comunidade de Vida e Paz, um ano e pouco, 2 anos. Aí era entregar refeições, ali era cozinhar refeições. Isso também é uma maneira de conviver. Era uma paróquia muito... É um bairro com uma comunidade gay e lésbica muito forte. E é uma paróquia que tem uma pastoral muito forte nessa área. E, portanto, é uma paróquia controversa, algo controversa, dentro da cidade de Nova Iorque. E isso também era interessante viver isso. E viver
o que é que
isso.
Você reteve dessa, não tanto da experiência académica, que presumo que tenha sido com certeza importante e que deixou semente, mas o que é que guarda dessa... Desse confronto com gays e lésbicas, desse...
Não, eu não tive confronto nenhum.
Não, confronto não. Contacto, sim, não é sim, confronto, sim. Peço desculpa. De estar a contactar numa sessão numa ação de voluntariado.
Não era na ação de voluntariado, ou seja, era uma paróquia que um dos ministries, uma das pastorais, sim. Era uma pastoral de inclusão, em que os acólitos eram muitas vezes casais gays e lésbicas, e isso era admitido. E era discutido com o patriarcado, era uma coisa muito interessante do ponto de vista da abertura, nessa altura.
Então reteve isso, o ter sim, sido uma coisa.
Sim, foi antes do
diferente.
Papa Francisco, ou seja, estamos a falar, claro. Parecem às vezes séculos.
Parecem séculos.
Neste ponto de vista. Hoje não sei como é que. Não faço ideia como é que evoluiu, só vivi naquela altura, era um tema que era muito debatido e por isso era do cotidiano daquela paróquia. Talvez não pela localização, tinha sido uma localização também muito importante. Quando foi a epidemia da SIDA, nos anos 80. Ou seja, tinha ali um historial nessa área. E isso era um tema. Se fosse num bairro mais a norte, seria claro. O tema da pobreza. Ou
claro,
seja, era...
Exatamente, sim. Podiam
mais
ter sido outros temas,
seria
claro.
O tema da riqueza, que também é um problema claro, em algumas claro. Paróquias.
Hoje você exerce advocacia, é docente em Direito.
Sim.
E é casado e pai de 6 filhos. O que é que tem que acontecer no coração de um homem e de uma mulher, no mundo como está, nas dificuldades que há, etc. Não estou, obviamente, a referir-me a esta crise conjuntural ao mundo como está, a acolherem e a desejarem e a estarem aparentemente tão felizes com 6 filhos.
Não, isso é algo que eu reflito muito e sobre o qual é um tema sobre o qual eu não tenho respostas. Eu não sou um evangelizador das famílias numerosas. Acho que cada família
claro.
Tem as suas circunstâncias claro. E gera isso. Ou seja, não, porque às vezes as pessoas acham que eu tenho 6 filhos e que, portanto, tenho uma posição de quase imposição e de fertilização obrigatória. Não? Ou seja, não é só para esclarecer, não é essa a minha posição. Mas também por isso me pergunto porque é que não é essa a minha posição e reflito sobre isso. E não tenho muitas respostas. Eu acho que, no fundo, as pessoas têm filhos pela mesma razão que não têm filhos, é pelo medo da morte.
Acho isso.
Acho. Não encontro outra resposta. E a razão é exatamente a mesma e o resultado é exatamente inverso.
Desenvolva um bocadinho. Sim, é muito interessante isso. Mas...
Acho que as pessoas, perante a brutalidade e a certeza da morte, reagem de formas diferentes. E umas não querem ter filhos porque querem evitar o sofrimento. E outras querem atravessar o sofrimento com mais filhos. Eu não encontro outra razão. Eu não acho que as pessoas são melhores ou piores. Umas gostem mais da vida e outras gostem mais da morte. Umas sejam mais pias do que outras. No fundo, a minha reflexão hoje está aí. Não sei se daqui a uns anos estará diferente, mas penso que é isso. Porquê é que as pessoas encaram a morte de maneira diferente? Não faço ideia. Agora, isto é muito bonito. É preciso depois alguma dose de inconsciência, é preciso alguma para ter muitos filhos, é preciso alguma dose de não se preocupar com a arrumação da casa, com o barulho, etc.
Que idade tem o mais velho? A mais nova tem 3 meses. Foi
é dos 13 anos aos 3 meses.
Aos 3 meses. Como é que é um... É previsível, todos nós podemos aqui dizer facilmente como é que é um dia-a-dia em vossa casa. Mas eu gostaria, apesar de tudo, mesmo assim, que você dissesse um pouco. Colégios, a sua mulher trabalha ou não trabalha, a que horas é que você os vê, quando chega à casa, os escritórios de advogados não têm horas. Como é que é isso?
Nós temos em casa uma divisão de tarefas muito pouco politicamente correta e muito pouco adequada aos tempos da atualidade. Já a minha mulher faz tudo e eu faço muito pouco. Portanto, a minha mulher está em casa,
sim,
tem esse trabalho imenso e eu tenho a sorte de poder estar no meu escritório de advogados, sem crianças, a maior parte do dia. Ou seja...
Há aí alguma ironia que não deve ser exatamente assim, mas pronto, admito que...
Sim.
Mas também não é muito diferente disto, ou seja, não vale a pena. Ou seja, as crianças são levadas à escola, eu às vezes levo umas, a minha mulher leva a maior parte, depois quando chega a casa, às vezes estão acordados, às vezes não estão acordados.
E é a vida?
É a vida, não, ou seja, não vale a pena.
Nem mais. E o fim de semana? Já não será tão...
Sim, o fim de semana, estamos todos juntos, há atividades aos fins de semana, ou seja, não... isso aí é inevitável, a confusão.
Mas uma confusão... Uma confusão alegre.
Sim, 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 claro, e desejada, mas também não vamos romantizar.
Não.
Não são filhos loiros vestidos da mesma forma, sorridentes. Há famílias assim que eu vejo nas revistas.
Mas... Ai, nas revistas.
Mas nunca consegui introduzir essas regras lá em casa.
Você foi consultor do Presidente da República, trabalhou com Cavaco Silva entre 2011 e 2013. Aprendeu, com certeza, a política em casa, vê-se que gosta de política, escreve nos jornais, tem de vez em quando alguma intervenção. O que eu lhe pergunto é, se tivesse tempo e folga financeira, por exemplo, gostaria de intervir mais, de militar mais, de se candidatar, por exemplo, de ter uma intervenção política ativa?
Isso é muito difícil responder em abstrato. O que é mais difícil é responder em concreto quando as questões se colocam.
Puseram-se agora, você esteve no governo agora um mês. Foi
sim,
porque sabia
menos.
Que era um mês. Menos, sim.
Não, o governo era para 4 anos. O governo é eterno, é de 4 anos enquanto dura. É como o Caetano Veloso, não é? O amor é eterno enquanto dura. E o governo é de 4 anos enquanto dura. Sim. Durou pouco.
Sim. Mas pronto, teve essa intervenção. O que eu digo é, se tivesse possibilidade, faria disso uma forma de vida? Qual é a sua relação com a política?
A política é algo muito viciante. E como qualquer vício, há sempre uma tentação, porque senão não era um vício. Não sei, não lhe sei responder. Eu sei que é viciante por coisas boas e por coisas más. Coisas boas porque é possível fazer coisas... mudar coisas, melhorar coisas, viciante também por coisas más, com certeza, porque há uma sensação de poder, há uma imediatez, há um reconhecimento, e isso torna a política, pelas coisas boas e pelas coisas más, igualmente viciante. Tem um retorno financeiro nulo, o que ainda mostra que é mais viciante, claro. Não é? Porque há pessoas que se aceitam isso, e é difícil responder. Acho que a política pela política não, a política quando fizer sentido que eu esteja nela, sim.
Quem é que decide?
Sempre esta resposta.
Não, quem é que decide quando é que faz sentido?
Sou eu.
Exatamente.
Em discernimento, já que estamos.
Em discernimento, exatamente. Mas o que é que, quais são os instrumentos de bordo, quais irão ser, ou quais é que podem ser os instrumentos de bordo dessa decisão?
É perceber se num determinado momento, um determinado projeto, ou um determinado convite, ou uma determinada
exemplo,
ideia...
como aconteceu com o Presidente, de ter ido... ter sido consultor dele, por exemplo.
Mas é diferente, se não é uma intervenção política...
Não, ativa, não.
Sim, se é uma intervenção, digamos, camaral, é uma intervenção de aconselhamento, num presidente com muita experiência política, e, portanto, ou seja, tem...
Mas então, agora passando para este caso que estávamos a falar, que era de uma coisa mais maior, se quiser, mais envolvente, mais determinante e mais interpelativa. Como é que se decide...
As regras do discernimento dizem que devemos ponderar as decisões não em momentos de desolação nem de extrema consolação, tomar decisões naquilo que Deus nos chamar a fazer. É muito fácil dizer, muito difícil de fazer. Mas no fundo é perceber se o tempo que eu vou empregar numa determinada coisa pode eventualmente ser para o maior bem de todos ou não. É difícil de dizer. Mas eu gosto muito do que faço sem ser política.
Sim.
É um problema também, não é?
Claro. Não, é ótimo.
Sim, é um bom problema, mas é um problema.
O sagrado faz falta à política, acha você, como espectador e consumidor de política, se quiser, ou pelo menos espectador um bocado mais engagé? Faz?
Não,
ou
acho
não?
que não. acho que a política e a religião separadas estão bem, não? Ou seja, acho que os riscos são sempre muito maiores do que as vantagens.
Porquê?
Não sei responder muito bem sobre isso e não serei muito eloquente.
Mas eu também não sei se estou a perceber o que é que você me está a dizer.
Porque, seja, acho que partidos, por exemplo, partidos e políticos confessionais ou com ligações confessionais, não, acho que os mundos vivem bem separados, em concorrência, um a orientar, o outro a orientar os espíritos, outro a orientar a sociedade. E
mas,
que dessa
exemplo,
interação, o Deus caminha por essa interação, não é preciso estar tudo misturado.
Não, sim, não Deus vejo, caminhará sempre com
não vejo vantagem nessa mistura, não sei, mas também não.
Mas, por exemplo, a si diz-lhe alguma coisa que dois dos cinco ou seis candidatos neste momento à presidência da República daqui a um mês ou dois se assumam como católicos apostólicos romanos, e isso poderá vir a interferir, ou de maneira nenhuma, isso está num segundo plano. Poderá vir a interferir com a sua escolha, não?
Com a não. Minha escolha?
Sim.
Não, de todo.
De todo.
De todo.
Não é nada importante, não?
Não, não é. Isso não,
não,
não é,
é. Sim.
Não.
O primeiro sinal do Papa Francisco, um dos primeiros, foi uma espécie de toca-rebate para que a Igreja saísse do templo e fosse ter ao encontro do outro, dos outros. Como é que se leva isto a sério?
Na minha conversão foi muito importante, e é todos os dias, na sua renovação, a ideia de sair de si próprio e de expansão. A ideia que eu tenho de Deus é um Deus que é um ímã, mas que é um ímã ao contrário, daqueles ímãs que empurra, não é? Não sei da física o suficiente, mas quando está a menos com mais ou mais com menos, não é que empurra, não é? Não é um ímã que cola. E isso também é importante na minha espiritualidade, a ideia de periferia e de sair de si próprio, de se instalar-se e de ir ao encontro do outro, onde ele mais precisa. Isso é fundamental. É uma ideia fundamental. Como é que ela é posta em prática? E penso que nisso este Papa, se calhar, consegue transmitir essa ideia de um modo mais apelativo, mas isso é transversal.
Transmitiu-lhe a si
a
também,
todos
ou
os
não?
Papas. Sim, transmitiu, sim. Mas acho que é uma ideia tão fundamental no cristianismo, no catolicismo, que não penso que seja também só deste Papa. Mas isso agora não é relevante. Sim. O que é relevante é como é que no dia-a-dia nós fazemos
claro.
Isso, como é que nós pomos isso em prática. Isso é a pergunta mais difícil, porque aquilo que é mais óbvio, que é ir trabalhar para um orfanato em África, muitas vezes pode ser uma falsa representação,
claro.
Onde eu não sou mais útil. Eu não estou a falar de mim,
claro.
Mas estou a falar onde uma pessoa não é mais útil. E, portanto, eu acho que o que está por trás disso é uma mensagem de vermos aquilo que não é igual a nós no outro, que pode ser o outro que está muito próximo ou aquele que está realmente mais longe e mais necessitado. Também não podemos cair no espectro oposto daquilo que eu disse, que é cairmos num conformismo e achar que um determinado grupo de oração, que já estou a fazer muito bem aos outros, que não preciso fazer mais nada, e que somos que é um grupo autossuficiente, um grupo de pessoas. E é nesse equilíbrio que deve andar a nossa decisão, da nossa ação, que é feito com oração e com discernimento. Por exemplo, no meu caso, hoje não faço nenhuma forma de voluntariado. Não, devia fazer, se calhar, não sei, mas não faço.
Mas não faz.
Mas é uma questão que me coloco.
Qual é que é hoje, exatamente, precisamente, a sua relação? Você tem falado aqui muito de Igreja, é-lhe preciso o amparo de movimentos, de grupos de Igreja, de pertença, do sentimento de pertença a uma comunidade? Os seus filhos estão inseridos já nessa comunidade? Ou seja, a Igreja não é hoje indissociável da sua vivência e da sua mulher e dos seus filhos?
Há uma parte que é muito fácil e há outra que é mais difícil. Vou começar pela mais fácil. Mais fácil tem a ver comigo. E sim, eu pertenço ao movimento, à Comunidade de Vida Cristã, CVX, é um movimento de leigos de orientação à espiritualidade jesuítica, que tem reuniões quinzenais, em que se procura avaliar a presença de Deus na quinzena que passou. Não é um grupo de oração típico, é um grupo de oração com algumas características próprias, mas em que se procura refletir sobre como é que Deus atua na nossa vida, com um caminho pré-definido.
Com uma espécie de um maestro ou não?
Sim, mas um maestro pouco interventivo, sim. Não há diálogo sobre as partilhas das pessoas, tem algumas regras próprias, há muitos outros grupos que eu conheço, outros que eu não conheço, mas é essa a dinâmica. E para mim é muito importante na minha vida, para manter o rumo, para relembrar, para obrigar no bom sentido, a estar presente além da Eucaristia, mas é importante. Esse grupo tem também uma visão largada, tem uma presença mundial, já fui mais ativo, agora sou menos ativo nessa pertença, mas no meu caso foi importante ter encontrado, naquele momento em que eu perguntei agora o que é que eu faço, ter encontrado um grupo com o qual eu me identifico, onde fui recebido e onde faço o meu caminho.
Gostou desse amparo? Sentiu-se bem?
Sim, e não me vejo noutro grupo, que é também, por um lado, bom, por outro lado, angustiante, mas tem essa confirmação, mas por outro lado também é angustiante, às vezes, vermos que só há um caminho, mas se é o caminho que era para ser e é aquele e não é outro, tem essa vantagem. Como conheço pessoas de outros movimentos, que seguem o seu caminho e que estão bem de outros movimentos, há pessoas que não têm essa sorte, que andam um bocadinho inconstantes, a ir a saltitar e a procurar, e quer a Deus que encontrem o seu caminho. E portanto, isso é a parte fácil da resposta, não?
Sim, e
é a parte mais difícil tem a ver com algo que também falámos há pouco
com
os filhos. Sim. E aí é mais complicado, porque no meu caso, a minha reflexão pessoal leva-me a crer que foi muito importante eu ter tido liberdade e ter numa parte da minha conversão percebido ou pressentido ou achado que isso era um ato de vontade meu. Isso foi muito importante na força. E eu não fui... No momento, portanto, em que não fui batizado, que não fui, digamos, levado a ter nenhuma relação com a Igreja. No caso dos nossos filhos, as coisas não têm sido bem assim. Não têm sido bem assim porque, por exemplo, nós batizámos. Não é? Há pouco falámos. Nós batizamos os nossos filhos. E isso, para mim, hoje é muito importante, mas para mim foi muito importante não ser batizado.
Porque permitiu...
Sim, porque permitiu fazer tudo, quer dizer, se calhar tinha feito um percurso à mesma e se calhar tinha sido batizado, as coisas não tinham significado nada e depois, mais tarde, tinha uma verdadeira conversão. Talvez, não faça ideia, já não sabemos, sabe. Não é? Mas no caso dos meus filhos, essa parte foi para nós também muito natural, batizá-los. Mas já é mais duvidoso o nível de exposição que lhes damos a uma vivência religiosa. O nível, o grau.
Porque eu
conheço muitos casos e vejo, não sei se estou a tomar a parte pelo todo, mas muitos casos em que vivências que não foram verdadeiras ou que não foram adequadas traumatizaram pessoas, ou jovens, ou adolescentes, e que os afastaram, não vou dizer irremediavelmente.
Sim, sim.
E portanto, nós somos algo cautelosos. Por exemplo, os nossos filhos não estão em escolas confessionais.
Estão em liceus,
sim,
em escolas.
Estão no colégio privado, sim. Rapidamente transitarão para liceus públicos, mas sim. Não confessionam.
Sim, 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 sim.
E porquê? Não sei, por algum receio, não é? Isto é sempre por medo e por receio, mas porque não queria que... Já os processos de conversão são tão difíceis, e de verdadeira conversão, que tudo o que possa ser introduzido nesse processo que afasta as pessoas da verdadeira conversão, como por exemplo... contestação a um professor ou a uma autoridade, como, por exemplo, divisões sociais na escola, como, por exemplo, guerras com colegas, etc., seja também associada a algo que não pode, na minha opinião, ter isso, ou não deve ter isso, por exemplo. Mas isso não... Estou a transmitir uma coisa sobre a qual não tenho necessidade absoluta.
Claro.
Mas é neste momento. Portanto, é para mim hoje, esclarecidamente, muito importante a pertença a um grupo. Tenho dúvidas sobre a exposição que devo dar aos meus filhos a grupos. Até há uma altura em que isso começa a ser consciente da parte deles, naturalmente.
Mas fizeram a primeira comunhão, por exemplo.
Sim, têm feito esse percurso.
Sim, esse percurso.
Mas não fazem o tradicional, sim, do nosso círculo de amigos mais católico. Não andam em colégios católicos, não fazem, sim, sim, não andam em grupos de jovens católicos, não fazem acampamentos católicos,
sim, 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 sim,
etc.
É uma... Cada um decide a sua justa medida.
Não, claro, mas esta decisão é uma decisão ponderada por este medo que lhe disse. Agora, se calhar estou a privá-los de terem um crescimento normal em fé, muito mais rico do que... Não sei, não, mas não sei, não sei. Posso
Deus
estar
sabe.
Com uns e não com outros.
Deus sabe. Tempo do Advento, O que é que lhe diz? Eu gostava
calendários do Advento do Lidl, lá em casa é muito...
Não, tempo do Advento, eu queria abordar, para terminar hoje, são dois grandes desafios, tempo do Advento e o Ano Santo, o Jubileu da Misericórdia. Há de reparar que são duas palavras daquelas, não é? Caramba, Advento e Misericórdia. Não, não podemos fugir.
Sim, não. O Advento é sempre um tempo muito, muito, muito interessante. E vivido em família e vivido cristamente é um tempo de alegria, é um tempo de espera, é um tempo de esperança.
De expectativa.
E, portanto, é mais fácil de viver do que a Páscoa, em família, com crianças até, ou seja, naturalmente, pelas razões óbvias. E portanto, é agir também que esta conversa tenha calhado neste tempo.
E, depois do Domingo da Alegria, sim.
E a misericórdia é fundamental, porque quando nós nos sentimos amados por Deus, e isso é importante em qualquer conversão, é a ideia de misericórdia, de perdão e de aceitação, isso é fundamental. Quer dizer, sem isso não há nada. Não é? Só há liberdade quando há libertação, libertação do medo e libertação do medo sobre mim próprio.
O percurso todo, que agora já tem uns anos e já tem muita reflexão em cima dele, e maturação e amadurecimento, você há pouco disse aí a palavra angústia, e eu ocorreu-me se de vez em quando tem que haver dúvidas e angústias. Não, não é uma autoestrada, não é? Há ou não?
A questão das dúvidas, Eu muitas vezes leio sobre crises de fé e falo com pessoas que têm crises de fé, falo em conversa, e eu até agora nunca tive também, estou há pouco tempo nisto, tenho que ter vantagens, não é? Nunca tive uma crise de fé. O que eu noto, naturalmente, como há pouco a Maria João referiu bem, são altos e baixos. E esses altos e baixos são afastamentos, podem querer dizer dúvidas, mas nunca tive uma crise de fé de achar, como disse o meu amigo, não, isto afinal era tudo a fingir e isto não faz sentido, afinal não faz sentido. Isso nunca tive, não...
Faz cada vez mais sentido para si.
Sim, faz cada vez mais sentido, claro. Muitas vezes, isso é comum, penso, a todos nós, somos confrontados com situações, sobretudo situações de dor e de sofrimento, em que temos perguntas, não é? Há pouco tempo o filho de uns amigos nossos com 4 anos morreu. É impossível. Exato. A pessoa não questionar. Sim. E não se questionar. Isso é óbvio. Mas não ao ponto de gerar uma crise de fé. Há uma tentativa de compreensão de eventos que são sempre incompreensíveis a outra luz, mas que vale o que vale.
Teve que falar nisso aos seus filhos, por exemplo? Eram amigos?
Sim.
Foi particularmente difícil e delicado.
Sim, bastante. Mas as crianças também às vezes têm também a vantagem de pelo menos não exteriorizar com perguntas. Claro. Às vezes fazem perguntas.
Não, mas... E guardam para elas.
Pois, que é pior, mas também
é pior, fascina. Mas para nós. Então. Acha que em resumo a grande questão é nós decidirmos se a palavra de Deus tem hoje, sim ou não, para nós algum significado? É isto, em resumo de tudo. Tem ou não tem Deus significado hoje para nós? Já decidimos que tem? Somos capazes de decidir? Ficamos à porta?
Para mim tem... Deus e a sua palavra têm claro significado, têm um significado crescente e têm um significado crescente até no sentido da sua profundidade e da sua riqueza. E muitas vezes sou tentado a crer que a palavra de Deus tem muito significado para muita gente que não ousa admiti-lo. E isso é algo que também muitas vezes me preocupa. Porque é que...
Diga, como é que se...
Porque por vezes, sem querer parecer arrogante, mas por vezes dialogo, relaciono-me com pessoas que parece que estão a, que têm angústias, como todos nós temos, mas que muitas delas eram resolúveis através da sua inclusão em algo maior, como a sua fé e a sua crença e a sua aceitação, que muitas vezes o problema era a aceitação, sempre o problema da aceitação e de nos sentirmos amados, e que recusam isso por constrangimentos, que há pouco falámos. Portanto, mas a palavra de Deus está lá, mas é só preciso dar esse passo, admiti-lo, ter coragem de o admitir para si próprios e depois para a comunidade. Isso é uma pena, não? Isso é. Mas também há sempre aquela questão, mas porquê é que Deus pode tudo não dá um toque mais forte?
O que é que você pede à vida?
O que é que eu peço à vida? Peço muitas coisas. Eu gosto muito de pedir. Também gosto de agradecer, mas gosto muito de pedir.
E o que é que acha que Deus lhe pede a si?
Isso é mais complicado. Deus pede-me que continue, sobretudo nesta fase da minha vida, é essa ideia de que Deus me pede que eu tenha mais tranquilidade e que me preocupe mais como é que Ele me vai encontrar do que como é que eu o vou encontrar.
E tem a noção que isso, por exemplo, vai enriquecendo o seu diálogo com Ele, o seu íntimo diálogo com Ele.
Sim, vai enriquecendo e é também fonte de angústias. Vai enriquecendo também, porque as angústias enriquecem, sim.
Muito bem, muito obrigada, João Gama.
Obrigado.
Obrigado, uma sincera que você estava à espera.